Escucharás. 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 Reinventarnos de desaparecer.
Atenção, passageiras e passageiros, sejam bem-vindos ao Vagão das Ruas, uma viagem sonora pelos trilhos do interior. Eu sou a Tati Hirata e esse podcast é resultado da parceria entre o Ruas, coletivo de jornalismo independente de Presidente Prudente, e o coletivo Som na Linha, projeto que busca valorizar a cena da música autoral na cidade. Hoje a gente recebe o metal que fala a nossa língua da Carburálcool. E convida para embarcar no Vagão das Ruas o Lucas e o Marcelo. Sejam bem-vindos, meninos.
E aí, beleza? Lucas, baixista do Carburálcool.
Obrigado pelo convite. Marcelo Zoreba, baterista do Carburálcool.
A gente que agradece. E como de costume, o nosso embarque é na estação de Versonoridade.
Estação de Versonoridade.
O Diversonoridade, a essa altura você já deve saber, mas não custa lembrar. É o maior festival independente e colaborativo do interior paulista e vai rolar nos dias 20 e 21 de abril em Presidente Prudente, na Praça do Centenário. A Carburálcool é uma das bandas que está desde o começo ajudando a organizar esse festival, que é a união de várias bandas da cidade. Queria que vocês falassem um pouquinho do que tocou vocês em relação a essa ideia maluca.
Eu acho que a parte mais legal disso tudo é exatamente o quão rápido as pessoas aderiram à ideia. Entendeu? Primeiro surge, já tinha o Som na Linha. Aí era bom, é bom, sempre vai ser bom. Só que dá para fazer mais, e existia essa vontade, mas não tinha por onde explanar. Até que chega um ou outro maluco aí e fala, e se pá? Aí, de repente, descobre que tem mais 10 loucos em volta. Vamos. E tá indo, cara. A gente fica até meio abismado, assim, com o empenho das pessoas. Parece que tava reprimido isso aí de fazer, e do nada, pá, e tá virando realidade. Isso que eu acho que é a coisa mais legal. Outro ponto é a democracia com que tá sendo feito. Tá? Não tem, assim, um que assina, um que encabeça. Claro, existem as pessoas que têm mais tempo, mais disposição e mais vontade, de repente, de se engajar em organização. Mas a palavra coletivo cabe muito bem nesse festival. Assim como no grupo todo que está cuidando disso. Eu acho que isso é um ponto fenomenal também.
É algo que os músicos, em geral, destacaram muito aqui no Vagão. Essa união que o festival acabou promovendo, né? Algo inédito na cidade, será que a gente pode dizer?
Sim, na verdade é completamente inédito, né? Eu já digo dessa forma porque eu vivenciei um pouco o lance de algumas organizações de evento, outras coisas que a gente sempre tentou fazer, né? Com o Carburálcool, desde o início, por mais que a gente fez bastante som cover, a ideia sempre foi o autoral, sempre foi. E na verdade até o que eu acho que levou a gente num ponto que a gente chegou de poder dividir palco com a galera já conhecida do cenário, foi justamente os sons que a gente escreveu. E o que eu gosto desse lance todo do Diversa Sonoridade é justamente que eu até já comentei com uma galera sobre a quantidade de artistas da cidade que tem som autoral. Se você pegar muitas cidades com a proporção de pessoas maiores, de pessoas, maior número de pessoas, né? Você não acha uma cidade com uma cena com tanta música autoral como tem Prudente, não só do rock, né? No geral mesmo. Tem gente aqui que faz samba, tem gente que faz metal, tem gente que faz punk rock, pop rock, sertanejo, gospel, mas faz a própria música. E é isso que esse, pra mim, esse coletivo mesmo do Diversa Sonoridade tem de melhor. A quantidade de pessoas que aderiu para fazer um movimento de músicas próprias, né? Eu acho isso sensacional, assim.
Eu mesma me surpreendi bastante com a quantidade de banda autoral que tem em Prudente. Não sabia que existia tanto. E acabou sendo algo natural, né? Quando o movimento começou a ser articulado, não foi assim uma regra, tem que ter um trabalho autoral para tocar, mas sempre foi incentivado, né? E acabou que no festival só vai ter bandas autorais, né?
Sim, isso aí eu acho fundamental, né? Porque acho que outros palcos já ele tem esse espaço para você mostrar outro tipo de som. Mas o autoral a galera fica com um pouco o pé atrás, vê, não vou interagir muito. Eu, particularmente, do que eu gosto de fazer no meu dia inteiro é descobrir alguma banda nova. Eu sempre escuto alguma coisa diferente, alguma banda que eu nunca ouvi, tô ouvindo agora, que surgiu, tem uma proposta diferente. Eu gosto disso, né? Então, o fato de ter esse palco democrático para a galera poder apresentar o que lutou aí, se descabelou para pagar estúdio e fazer, entendeu? Ter a chance de mostrar isso, para mim é o ápice, assim, de você ser músico numa banda, entendeu? Poder mostrar o que a gente lutou a vida inteira para poder mostrar.
Valorizar também essa cultura autoral para quem consome, né? Igual
exatamente.
Você falou que você sempre busca. Às vezes as pessoas ficam acomodadas em ouvir aquilo que elas já conhecem, já estão habituadas e não procuram sim. Algo novo.
No caso específico do rock, principalmente tem uma onda hoje em dia de que tudo que surge novo a galera taca pedra, assim. E eu particularmente adoro banda antiga, adoro banda nova. Se a molecada começou, tá num estilo novo, eu sempre tô ouvindo, tô dando força mesmo, porque o negócio vai envelhecendo, parece que a galera não quer muito renovar.
Uma zona de conforto,
né? Fica na zona de conforto. Pô, o Black Sabbath é bom, sempre vai ser. Mas eu quero saber o que o molequinho tá ensaiando ali na esquina, entendeu? E é isso que eu gosto de presenciar mesmo. É isso que me chama a atenção.
E como de autoral a Carburalco entende, vamos para a próxima estação para falar um pouquinho da banda também.
Estação Carburalco.
No comecinho, quando eu apresentei a Carburalco, eu falei que é um metal que fala a nossa língua, que é uma coisa que eu achei muito interessante em vocês. As letras são em português, é um diferencial da banda, né? Por que vocês decidiram compor sempre em português?
Na verdade, assim, a princípio, quando eu e o Ricardo chegamos à conclusão de que a gente queria gravar um disco, etc., com Carburalco, uma das coisas que a gente comentou é que a gente queria cantar justamente na nossa língua, entendeu? Porque eu acho que a gente não mora... na verdade, sim, corrigindo o que eu disse. Não existe um país melhor para se inspirar com letra desse tipo do que o Brasil, entendeu? Principalmente com o tipo de política que a gente tem. Então, a gente tem inspiração a todo momento para isso. E a gente pode falar nossa língua, cara. Fazer outros sons que a galera já faz ou que o pessoal já conhece, pra gente não ia ter muita graça, assim. Então, o Ricardo já tinha experiência de compor em outras bandas, eu também vinha de som autoral de outras bandas, o Marcelo também. Então acabou somando. E a gente acabou criando um diferencial, assim, e representando muitas bandas que tentaram fazer isso, na verdade, nos anos 70, e o pessoal achava que queria muito seguir a linha de letra de americano na época, assim. Eu acho que isso que deu uma assustada na galera, porque a galera não gosta muito de traduzir as letras, né? Então, quando não traduz, você não sabe que o cara fala aquela... uma coisa que na nossa língua não faria tanto sentido. Então, se a gente puder falar da nossa forma, eu acho mais interessante.
Uhum. Eu concordo. Acho que a mensagem acaba se tornando mais acessível quando vocês cantam em português. E a mensagem também tem uma importância grande no metal, né?
Exatamente. O desafio inicial acabou sendo o maior diferencial do Carburalco. Exatamente a questão do português. O tipo de som que a gente faz, ele é naturalmente popularizado por gringo. É pesado, com bumbo duplo, com riff e tal. Aí, de repente, quando você traz isso pro português, acontece um choque inicial. Tipo, aí a nossa cabeça... Porque além da gente estar fazendo som, antes de tudo isso, a gente é ouvinte. Somos ouvintes. Eu digo por mim, acho que os caras aqui, quando eu cheguei em Prudente pra tocar com eles, eles já, tipo... fizeram som em português, já ouviam som em português. Teve bandas dessas referências dos anos 70 que ele falaram aqui que eu nunca tinha ouvido, entendeu? O primeiro repertório que a gente combinou tinha umas 4 músicas que eram dessas bandas. Eu falei assim, cara, onde que eu tava, né? Acredito que eu era um pouco mais fora da bolha, assim. Aí a gente pegou e falou, tá, sobre o que vamos falar? Aí entrou no lance do vamos vendo, vamos falar do que incomoda, vamos falar de algo que possa somar na vida de outra pessoa, ou de algo que, de repente, talvez a gente não possa mudar diretamente, mas pelo menos planta aquela pulguinha para ver se rola uma conscientização. Então a gente foi seguindo nessa linha. Com toda a revolta que o gênero permite, que a gente tenha, né? Abrindo esse leque aí. Mas isso acabou virando um diferencial, cara, porque, tipo, porra, som pesado pra caramba e os caras vêm e fazem em português. Português entendido, assim, diretamente. Porque existem aí, tipo, você pega o Ratos de Porão, eles também compunham em português.
E um som mais agressivo também, né? Isso. Nessa linha.
É, só que, assim, eles têm uma forma de apresentar aquele som muito mais agressivo e revoltante que acaba, de repente, até... Porra, tá em português? Tá em inglês? Entendeu? Porque é a pegada, é aceleradão. A gente trouxe isso para um... Ó, entenda. Nós estamos bravos, mas queremos ser ouvido. Acho que é mais ou menos isso. Aí a mensagem acaba chegando legal.
Isso também acabou aproximando a gente de uma galera que também já vivenciava esse tipo de som numa outra cena. A gente escutava aqui na época uma banda que é o Carro Bomba, que eu e o Ricardo, a gente até chegou a trazer pra cá pra tocar, e a gente ficou amigo com deles bastante.
Que eu nunca tinha ouvido falar na vida até.
E a gente era louco nessa banda, ainda é, né? A gente escuta muito, só que a gente acabou pegando amizade, o Rogério até participou do nosso primeiro disco, cantando uma música com a gente. Isso foi legal. Então, é claro que foi, como o Marcelo falou, é um diferencial, mas não exclusividade. Né? A gente valoriza muito algumas bandas que a gente ouviu, como Patrulha do Espaço, Made in Brasil, que sempre fizeram um som que, para a época, era até mais pesado, né? Do que de costume por bandas que cantavam em português. Né? Até na época veio uma onda de metal com o Robertinho do Recife, mais para os anos 80. Né? Uma galera assim que, tipo, a galera do rock hoje não comenta muito, mas essa galera que começou, assim, esse movimento. Já querendo falar com a galera do próprio país mesmo, entendeu?
O Golpe teve um espaço
muito
importante.
É uma banda sensacional, que eles estão na ativa até hoje, mesmo com algumas baixas de alguns integrantes, né? O Elcio, que era um dos principais criadores de riff do rock nacional, que morreu há uns anos atrás. Mas tá até o Esquivano hoje no lugar dele, o Golpe tá forte, acabaram de gravar o disco de 30 anos ao vivo. Então são bandas que sempre inspiraram o Carburalco, né? E pô, esses caras escrevem bem português, por que a gente não consegue? Nossa língua é bonita pra caralho, assim, pra gente ficar cantando em outra. É interessante, cara, na verdade, assim, o sonho é que um gringo entendesse nosso som e cantasse a nossa música como a gente faz com a deles, entendeu? E até aconteceu um tempo atrás, nossa música tocou numa rádio na Espanha e outra na Argentina. E eles anunciaram até o nome da banda meio estranho, mas foi legal, tipo, porque essa galera tem interesse pelo nosso som também, saber o que a gente faz aqui no Brasil, entendeu? E eu achei isso sensacional. Então, como eu falo, é um diferencial, não exclusividade. Né? A gente valoriza muito essa galera que vem antes da gente, que é o que abriu a porta pra gente estar fazendo o que a gente faz hoje, assim.
Outro ponto legal dessas referências é que os caras estão até hoje fazendo, entendeu? Então, tipo, se esses caras não cansaram, cara, por que, que a gente vai fraquejar no começo já? Esses caras estão aí batendo. Estão aí, estão fazendo. Então, terreno ainda é fértil. De repente, a semente precisa ser melhor elaborada, mas o terreno é fértil, ainda tem. Ainda tem muito para render esse tipo de espaço aí.
Hoje eu vi uma postagem do Gabriel Prioschi, que é da banda Killer Season, que esteve aqui também com a gente no Vagão das Ruas. E ele falava do metal nessa postagem e abria essa discussão, que até gera um pouco de polêmica, de que o metal é um ato político, sim, e lide com isso.
O rock é, né? Uhum. O rock é. Não adianta já a galera tentar separar uma coisa da outra.
Uhum. E acho que, inclusive, a escolha de vocês de compor em português também é uma escolha política, né? Uma forma de democratizar essa mensagem.
O que mais dá ódio no Brasil? Eu não sei de onde está saindo esse amor. Olha, a candidata política hoje em dia. Eu não consigo entender que essa galera defende tanto.
Eu não sei se a gente é muito sortudo ou azarado, mas do início da banda até agora, o que não faltou é motivo, bicho.
É.
Puta merda.
Não tem lugar melhor pra se inspirar,
entendeu?
Do que aqui.
Acho que é um pouquinho azarado.
É, podemos dizer, no pensamento coletivo, a gente é totalmente azarado. Mas a gente já nasce aprendendo a fazer uma limonada,
que dá,
né?
Que dá sorte, né? Mais ou menos isso. Tipo, acontece, a gente já tem o que escrever e mais uma galera pra se revoltar e...
Pelo menos serve
falar
de inspiração,
sobre o que tá acontecendo,
né? Pelo menos isso. É. E, gente, quem, a atual formação da banda hoje, vocês falaram do Ricardo, quem mais está na Carburálcool?
Eu, o Marcelo, o Lucão, o Ricardo, hoje o Bruno Lima, guitarrista, e o Mike, guitarrista também. Então a gente tem um ano, Lucão.
É, com essa formação já vai para um ano e meio.
Vai completar um ano e meio que
A gente gravou um single que vai estar no próximo disco. Ele já foi lançado, já, né?
Guerra Civil.
A gente lançou em julho do ano passado. E já conta com o riff do Mike junto com o Bruno já. Os dois na guitarra, dividindo as funções.
Deixamos o Caçulinha trabalhar já.
Legal. Sobre a formação da banda, alguma história que vocês queiram contar pra gente?
A melhor história da banda, eu acho que foi quando começou, né? O primeiro show nosso foi em 13 de julho de 2012, que é o Dia do Rock. Dia Mundial do Rock. E esse foi o Dia do Rock, o dia que a banda estreou. Então a gente já começou nessa mística aí, né? Esse é um fato legal.
A data precisa da concepção do Carbural, que é maio.
Maio.
Assim, foi quando o Lucão e o Ricardo... Pô, vamos fazer. Aí me chamaram, inicialmente o Lucão, que ia tocar bateria no Carburálcool, isso pouca gente sabe. Aí eles estavam se organizando lá e viram um vídeo meu na internet, eu tinha postado tipo no dia, assim. Aí o Ricardo mandou um inbox, mas a gente nem se conhecia, saca? Tinha visto já, na época, a banda que o Ricardo tinha, Samon, ele foi tocar uma vez perto da... O Ação tocou também, e eu fui assistir. Mas assim, tipo, a gente nem trocou ideia, opa, tal... Aí eu vim pra cá um dia bater um papo com eles. Aí a gente acabou fidelizando ali. Na época, o início foi o Ricardo, o Lucão, eu e o Shinobi. A gente falou assim, beleza. Aí o Ricardo foi o primeiro a eles já tinham conversado, o Lucão e o Ricardo, acredito eu. Nunca me falaram isso. De repente resolve falar hoje. Acho que eles já tinham meio que essa ideia de fazer em português. Entendeu? Eu confesso que eu fiquei surpreso na hora, mas eu não fui resistente. Eu falei assim, cara... Estão aí, né? Deixa. Acho que vai virar. Aí eu vim, a gente tocou uns 3 meses. A gente ensaiou uns 2 meses, maio e junho. A gente ensaiou toda semana. Eu saía de Dracena, vinha pra cá, ensaiava, voltava. Pra fazer essa estreia no dia 13 de julho, ainda só com cover. Aí a gente passou um período aí de uns 4, 5 meses tocando cover ainda, mas já, tipo, preparando as músicas, preparando. Aí a hora que já tinha tudo, já, ó, a gente já conseguiu o que precisava em questão de grana, essas coisas. Agora já tá tudo certo, precisamos daquele tapa final das músicas. Nisso o Fatioli já tinha entrado. Então tava o Shinobi e o Fatioli.
Fatioli, atual
mãe da Lua.
Isso.
Beijo, Fafate. Aí a gente se trancou 3 dias numa chácara dele. A gente ficou 3 dias lá e terminamos as músicas. Fizemos uma pré-produção, tudo certinho lá. Aí depois fomos pro estúdio e saiu o primeiro disco.
Eu vou revelar uma coisa pra ele, então.
Olha,
realmente já tinha uma conversa, cara. Fecha
esse zíper aí,
irmão. Já tinha uma conversa mesmo do lance de cantar em português, né? É porque assim, eu e o Ricardo, a gente nunca tinha tido banda junto, mas a gente já fazia especial e se juntava cada um com sua banda para fazer som desde 2006, mais ou menos. Já conhecia ele de antes, né? Como eu falei, cada um tinha sua banda da noite e tudo mais. Só que aí, quando ele saiu da Semo e o Ação e Reação na época tava meio parado. Que tinha umas mudanças de integrante, a gente não sabia muito o que ia fazer ainda. A gente falou, pô, a gente toca aí em um monte de lugar, porque a gente não faz uma banda, né? Aí ele me chamou pra ser o baterista, e quando ele mandou o vídeo do Zureb, eu achei que eu não ia ter mais banda pra tocar, né? Aí ele resolveu me pôr no baixo, eu falei, é um risco, mas vamos lá. E acabou ficando essa formação do primeiro disco. Esse lance foi um dos mais legais da gente se juntar isolado 3 dias pra...
Funciona.
A gente tinha só as letras, né?
Façam isso.
Tinha umas letras assim que ia sair, inclusive, sabe aqueles metal bem Massacration mesmo, assim? E o lance da gente juntar mudou completamente a composição.
Tem os making-offs desse rolê no YouTube e tal. Que é legal que tá no meio do mato, se mata, briga, xinga a mãe, depois não tem pra onde ir, depende da carona do outro, aí faz as pazes e tal. Mas,
e o Zureba tomou um choque.
Tomei um choque numa porteira.
Cerca elétrica que não era elétrica, ligavam na tomada lá, então ficava 10 vezes mais forte. Aí a gente saiu pra comprar uma caixa de cerveja e uma garrafa de vodka pra poder compor. E eu falei pra ele, abre a porteira pra eu passar o carro ali. Ele foi abrir e a corrente voltou no braço dele, quase que ele fritou
aquele
corrente.
Aquele fio de gado. Só que eu acho que o cara não gostava da vaca dele, certeza, cara. Deve ter fugido muito. Filha da puta me meteu 1000 graus, 1000 volt lá, cara. Aí a hora que eu fui puxar a porteira, a corrente tava encostada. Eu entrei no carro falando assim, ô, você roubou, velho?
Entrou mole.
Entrei falando
do
carro. Fofo, cara. Você é louco.
Então foram cenas curiosas.
Tem história,
do
essa banda,
tem história.
Hein? E a gente sempre convida aqui no Vagão as bandas a escolherem um som e falar um pouquinho dele pra gente ouvir também, né? Que a gente fala da banda, vamos ouvir agora. Que música que vocês escolheram?
A gente trouxe a música que, enquanto houver rede social, ela vai ser atual, né? É a Patrulha Social, sobre a galera que fica patrulhando a sua vida ou qualquer coisa que você posta. É um monte de doutorado do Facebook que tem hoje que não cola em lugar nenhum, não tá nem aí pra nada, mas quer meter o pau na sua banda, quer meter o pau na situação. Se você posta foto com a família, o cara tem maior inveja de você e não sai de casa, ele prefere o YouTube. Então, essa música é pra você.
Pra você. Essa indireta. Essa direta.
Essa música fala disso aí, Patrulha Social.
Então vamos ouvir Patrulha Social.
Irreconhecível, intelectual de todas as espécies. Um dia lindo pra quem vive triste. Sem filtro a foto, fala no sexo. Politizados e deus são bandidos. Ideologia te torna inimigo. Fascista, o ódio, vício, apertado, nexo. Você está inserido em um novo mundo.
Essa foi Patrulha Social, da Carburálcool, letra do Lucas Mesquita.
Riffs de Harmonia.
Riffs de Harmonia.
Meu, Marcelo.
É, pra quem
Marcelo.
Não sabe, só explicando rapidinho aqui pra fechar. A maioria dos riffs, quem faz, ninguém sabe, mas é o Zureba que faz a maioria dos riffs de guitarra, viu? Ele é o batera da banda aí, ó.
Deveria ser o Bruno, né? Por isso que ele não engrenou de vez ainda. Mas vamos lá.
Ele tá guardando tudo o que ele sabe pro terceiro disco que tá vindo aí.
E eu aprendi essa palavra hoje, riff.
Boa.
E com isso chega ao fim mais uma edição do Vagão das Ruas. Esse podcast foi produzido pela equipe do Digital Ruas em parceria com o coletivo Som na Linha e toda a galera do Diversonoridade. Esse evento que vai rolar nos dias 20 e 21 de abril em Presidente Prudente, na Praça do Centenário. Fique ligado. E com isso a gente se despede. Muito obrigada, meninos, pela presença.
Eu que agradeço o convite. Obrigado vocês também. Nós todos, na verdade, parabéns pelo que a gente está fazendo. Acredito que vai ter grandes resultados. Vamos que vamos.
Vai sim.
Eu agradeço também. Muito obrigado a todos. E deixo um recado para toda a galera aí que está envolvida com o Diversonoridade. Que essa união continue independente do festival. Para a gente poder continuar fazendo, apresentando nossos trabalhos. Que a gente luta tanto para poder mostrar para essa galera, beleza? Vamos junto, porque a gente está junto, é o que está fazendo acontecer.
Sim, até porque vai ter uma segunda edição, então tem que continuar.
Exatamente.
Essa união aí.
Acreditem nos seus sonhos, pilotem suas cabeças.
É isso.
O homem coletivo
Palavra
sente a
Senhor.
Necessidade de lutar. Palavra do Senhor.
É isso, e até a próxima estação.